Bem-vindos ao podcast Web3 do Canary. Eu sou o Florian.
Eu sou o Luiz e esse é o Toca do Coelho. Essa semana a gente vai novamente fazer um episódio comentando os assuntos da semana. Tem bastante coisa interessante que aconteceu. Se eu tivesse que dividir aqui do que a gente vai falar, a gente vai falar um pouco do pessoal que foram, dependendo da visão, heróis ou vilões aí durante o DeFi Summer de 2020. E qual é a ideia deles agora, propondo regulação para o setor de cripto. E também vai falar do que aconteceu aqui no Brasil e na América Latina como um todo, o que tem de oportunidade. Grandes empresas como o Nubank estão dando seus primeiros passos em cripto, então acho que a gente pode discutir aí o que vai ter de oportunidade nesse setor.
Talvez para começar, Luiz, me conta um pouco mais desse DeFi Summer aí de 2020. Porque 2020 foi o DeFi Summer, né? Uhum. 2021 foi o JPEG Summer. Até o XCOP fez uma arte muito engraçada do JPEG Summer. Muito focado em NFTs, né? NFTs que bombaram. 2022 não teve nada, né? Só teve Winter. Então, nem sei se escolheram alguma coisa. Acho que não, né? Não rolou. Era comum sempre ter esses Summers? Tipo, ou isso virou uma coisa em 2020?
Eu acho que essa ideia temática aí é mais recente, né? Porque antes de 2020, era muito focado em Bitcoin, Ethereum. Talvez assim, né? Ethereum seja uma outra inovação aí, mas não tinham esses subsetores assim dentro de cripto, né? Acho que pra frente vai ter mais coisa assim. Mas dando uma perspectiva do que aconteceu em 2020 eu acho que foi quando meio que tudo mudou, assim, e a gente começou a ver talvez os primeiros aplicativos em cripto ganharem mais uso, e aplicativos efetivamente atingirem valuations aí bilionários. Então, assim, só recapitulando, antes, 2019 pra trás, basicamente, cripto era Bitcoin e alguns outros protocolos, tipo Ethereum, entre outros, né? Ripple, enfim. Pela primeira vez em 2020, por conta do estágio de desenvolvimento que o Ethereum conseguiu. E inovações, eu acho que talvez a principal inovação ali foi a Uniswap, que é uma exchange descentralizada, você começou a ver uma explosão desses protocolos de DeFi aparecerem. Então, acho que o primeiro protocolo que lançou o DeFi Summer foi o Compound, que existe até hoje. Outros vieram, né? A Wi-Fi, Aave, enfim, vieram uma série de outros protocolos e muita especulação junto com isso, né? Então, ali no meio do ano, toda semana lançava um protocolo novo, muita gente especulando em cima disso, as coisas subiam 2, 3, 4, 5 vezes numa questão de dias. Alguns não terminaram muito bem, né? Então, e que isso parece ser um tema recorrente em cada um desses summers aí, né?
Todo summer tem o crash.
Exato. E tem dois personagens que eu acho que foram bem icônicos no DeFi Summer. Um foi o Sam Bankman-Fried, que é o CEO da FTX, e também fundador da Alameda, que é um fundo ali que originou a FTX. E o outro é o André Cronje, que é o criador do Yearn Finance. E assim, qual é a história dos dois? O Sam, ele veio do mundo de high frequency trading, veio de uma casa de high frequency trading bem tradicional, chamada Jane Street. E ele entrou em cripto, criou a Alameda Research, que foi a primeira empresa dele, fazendo arbitragem em cripto, viraram um dos grandes traders desse mercado e viram depois a oportunidade de entrar no business de exchange e fizeram FTX, focando muito em trader, digamos, institucional, profissional, depois expandindo para varejo, mas enfim, hoje em dia é uma das grandes exchanges do mundo, né? Você vê aí, para quem tá nos Estados Unidos, olha, nas cidades tem a cara aí do Sam, junto com a Gisele Bündchen e com o Tom Brady, que são os garotos de propaganda da FTX.
Isso pra divórcio, inclusive, né?
Então,
exatamente. Até um episódio raro aí de acontecer no futuro.
O Sam, durante esse verão de DeFi, ele, a FTX e a Alameda fizeram muito dinheiro. E qual era o modus operandi, assim, deles? Eles entravam muito cedo nos protocolos. Em geral, você ganhava os tokens desses protocolos provendo liquidez. Então, você fazia o processo que o pessoal chama de farming, que é basicamente você colocar ativos no protocolo travados ali, né? Então, se é um protocolo de lending, você põe ativos lá. tinha um protocolo de derivativo, tinham vários outros tipos de protocolo. E aí você, por ter ativos lá, você ganhava os tokens de governança do protocolo. É, em seguida, para vários desses, eles viraram talvez o maior holder, por colocarem os ativos muito cedo. Eles listavam isso na própria exchange deles, listavam isso na FTX. Então a FTX era muito rápida na listagem de novos tokens. E vendiam, né? Assim, eles vendiam basicamente o retail, então o varejo acabava comprando muito desses tokens. E assim, grande maioria nem existe, ou existe de maneira quase que incipiente hoje em dia. Então teve uma série de outras polêmicas aí na época. A questão do SushiSwap também, ele foi aí um dos principais proponentes quando eles fizeram um ataque a Uniswap, enfim. E assim, ele fez o que... Ele se beneficiou muito dessa época. O Andrei, ele foi um desenvolvedor, conforme eu falei, né? Criou o WIFE, que era um... Ainda existe, né? O protocolo de Asset Management On-Chain. Criou uma série de outros protocolos depois. Também se beneficiou pessoalmente da criação disso, essa meio que terra sem lei. E agora ambos, e isso, a notícia dos dois veio bastante junta, estão sendo grandes proponentes aí de uma regulação mais intensa em cima do setor. Ali no Crypto Twitter tá muito essa discussão, né? Muita gente apontando uma suposta ironia. Hipocrisia. Hipocrisia, ironia. Uhum. No caso do Sam, de muita gente falando que ele tá propondo uma regulação para solidificar ali a posição da FTX, agora que ele já é um incumbente, né?
Sim.
E no caso do André, a ideia talvez seja um pouco... ele se afastar desse DeFi não regulado, que era o que ele fazia antes. Uhum. Mas assim,
vamos por partes aqui então, tá. Acho que daí a gente vai explorando, mas a gente vai colocar no show notes também, começar pelo do Sam, né? Ele soltou um blog post que ele chamou de Possible Digital Asset Industry Standards, ou seja, possíveis padrões para a indústria de ativos digitais. Documento que ele coloca como um draft, né? Muito bem feitinho, inclusive, as várias sessões, né? Então ele endereça o que deveria acontecer no caso de um hack, o que deveria acontecer para listar um ativo, né? Também ele fala sobre o que é um security, né? O que é um... Essa questão da se é ou não é um security, ativos digitais, é interessante. Fala sobre tokenização de equities, proteção aos clientes, sanções, allow list, block list, conceito interessante também. Quase que importando alguns dos mecanismos que a gente tem no TradFi, né, que é o Traditional Finance, pro mundo de crypto DeFi. Ele fala sobre DeFi especificamente, achei bem interessante.
Sim.
O que ele coloca ali. E stablecoins. Temas que a gente tocou aqui já várias vezes, né? Assim, a gente já tocou nesse aspecto regulatório. Acho que a gente tá muito assim com o Sam que regulation clarity é algo bom pro espaço, pra driver a adoção. E tá um assunto quente, isso, né? Parece que o ecossistema tá nesse tipping point aí que começa a fazer sentido ter mais clareza, mas o como é a grande dúvida. E aí, assim, essa questão da hipocrisia, dá pra ver porque que as pessoas talvez tenham uma certa acidez com ele, né? Porque ele bota lá, protect customers em negrito, highlight, né, isso. Quando na verdade ele fez isso zero, e até o próprio Alameda, né, tem todo um esquema de front-running dos próprios clientes, tem umas coisas muito esquisitas.
Muito pouco, assim. Claro. Eu até acredito que ele hoje em dia tenha uma preocupação mais genuína com isso do que ele tinha na época. As pessoas evoluem e o business também, né, digamos assim, né.
Só que assim... É que ele tem mais a perder hoje também, né, então...
Exato, exato.
Ele precisa se preocupar com isso, né.
Exato. Ali era uma época, não faz tanto tempo, mas ele era mais cowboy, digamos assim, né. Só que assim, quando você olha objetivamente, coisa que pouca gente... Acho que se tem um problema que tem o Crypto Twitter é que o pessoal lê manchete só e não se dá o trabalho de ler mais nada, não vai a fundo, né. Objetivamente, assim, eu achei bom o que ele propõe. Primeiro que não tem nada muito... É bem geral, assim, o documento, tá? É bem linguagem simples e tal, não tem... É bem tranquilo de ler. São coisas meio que senso comum, digamos assim. Então, eu não acho que tem nada que tá muito, muito fora do que qualquer pessoa com bom senso iria propor. Eu acho que é importante que tenha isso, a gente já cansou de falar isso aqui, que tenha uma regulação adequada. Mas, enfim... Sempre vai permanecer uma parte daquele ethos ali do pessoal de crypto, talvez mais raiz, de que vai sempre fazer um teste de pureza, assim, né? E nem sempre vai concordar.
Acho que você lendo, assim, o documento dele, realmente ele endereça muita coisa boa. A parte de hacks é muito interessante, né? É, uhum. Tendo um mecanismo de devolução dos fundos, mas ele mesmo coloca, ó, não sei como endereçar. Basicamente, esse conceito de que hacks são um problema, acontece toda hora, precisa ter mecanismos para como resolve, como divide basicamente a perda, né? bem interessante. Ele fala sobre securities. Achei interessante que, basicamente, ele parte do pressuposto que Bitcoin e ETH não são securities. E todos os outros tokens, pelo menos FTX US, faria o Howey Test. Ou Howey, sei lá como fala.
É, Howey Test.
Howey Test. Que é muito como que você descobre, né? Se um instrumento é um security ou não. A não ser que o SEC especificamente determine que algum token seja um security. Daí eles não usariam esse teste. E eu achei interessante também que ele coloca assim, idealmente a gente levaria a indústria para um lugar onde ser uma security não é algo ruim, mas onde é fácil, ou não fácil necessariamente, mas claro, de como que você vira um security, um digital security, um digital asset security, que você possa permitir a inovação, mas ao mesmo tempo também proteger o investidor, o consumidor. Bem interessante. E aí, acho que essa questão de sanctions, allow lists and block lists é muito boa também. A gente já falou sobre isso uma vez, né, Luiz?
Uhum.
Esse conceito de que em cripto dinheiro é menos fungível do que fora de cripto, né? Se você pega uma nota de $100, você tava me contando a história. Acho que essa história é até legal se você contar aqui no podcast, porque deixa a gente muito bullish crypto, né? Se você quiser, você conta aí. Mas uma nota de $100, você não sabe onde ela esteve, né? Ela pode até ser suja, entre aspas, né? Ele pode ser dinheiro que, sei lá, veio do tráfego, dinheiro que foi usado, sei lá, por algum esquema russo de lavagem de dinheiro. E você nunca saberia de onde vem aquela nota. Em cripto, como você tem o trail do blockchain, você tem todo o path daquela grana, você consegue saber exatamente quais fundos vieram de qual origem, qual fonte, né? O Sam, basicamente, ele advoga por block lists, que basicamente travam ou fundos ou entidades, enfim, mas permitindo a consulta pública a isso, né? Como se fosse um public record de problemas. Eu acho isso muito, muito interessante.
É. O blocklist já acontece, né? Então, o problema da maneira como ele acontece agora é que, por exemplo, alguma entidade, até algum contrato é blocklisted. Então, um exemplo recente foi aquele Tornado Cash, que o pessoal usa para misturar as moedas. Então, você não sabe exatamente de onde vem. Um monte de gente passou a ser, digamos, flagged como potencial risco só porque recebeu moedas desse. Sendo que, e até uma coisa que ele põe ali no texto, você receber pode ser alguma coisa unilateral. Você não precisa aceitar para receber, né? Então, eu posso te mandar um 10 centavos sujos, digamos assim, e você não tem nada a ver com isso. Eu mando pro seu endereço e aí mandaram, né, pro monte, mandaram pro CEO da Coinbase, mandaram pro monte de gente. E aí isso meio que deixou claro que o sistema atual, muito diferente do caso de, putz, quando você recebe, sei lá, uma nota. O sistema atual, ele é mais falho, né, quando você tem esse sistema aberto, assim, digital.
Que eu achei muito interessante também na parte de DeFi que ele fala, né. Eu acho que DeFi é core pro nosso espaço, mas para isso funcionar, a gente tem que garantir que código descentralizado seja considerado free speech, que é justamente o problema do Tornado Cash, que o cara que escreveu o código foi preso, né, em Amsterdam, se não me engano. E isso basicamente coloca um risco regulatório gigantesco para qualquer novo desenvolvedor de uma nova plataforma. Então você não pode escrever código que permite fazer essas coisas, mas você pode, pelo menos nos Estados Unidos, falar quase de qualquer teoria, qualquer visão política, científica, enfim, porque está sobre o guarda-chuva da livre expressão. Enfim, vale a pena olhar, vale a pena dar uma digerida. Achei muito, muito bom.
É, e aí rapidamente sobre o que o Andrei falou, ele tem usado mais o Medium agora para se comunicar. Hoje, no dia que a gente está gravando aqui o episódio, ele na verdade postou um texto que foi escrito por uma outra pessoa, dando um overview sobre o que aconteceu no caso da Three Arrows Capital, que foi aquele fundo que, enfim, veio a falir, a Celsius também, que foi outro protocolo que faliu, e o caso da Luna e da Terra. 2020 foi DeFi, 2021 foi o JPEG, agora foram essas entidades aí que são bem ou mal centralizadas, que acabaram falindo e levaram o resto do mercado junto com elas. E aí o que ele tem falado é de, na verdade, da criação de uma cripto regulada. Então, assim, um ambiente onde você tem uma regulação mais forte dos governos, blockchain permissionada mesmo dos governos, nesse contexto você aí sim cria os sistemas. Me lembrou até um pouco do que o pessoal tem discutido aqui do Banco Central. Eu acho que a visão do Banco Central daqui é um pouco mais parecida com essa. Eu acho que não dá para você ter um negócio completamente não regulado como o cripto é hoje. Então não dá para ser totalmente true DeFi, né? Mas uma ideia, um mix aí, né? Pelo menos aqui localmente. Então acho que para quem se interessa sobre esse assunto, acho que vale a pena se aprofundar aí nesse show notes.
Legal. E achei interessante, assim, talvez fazendo até o gancho com uma coisa que aconteceu essa semana aqui na América Latina. Luísa, não sei se você viu o comunicado da Tether no site deles. Eu vi no Twitter que basicamente eles vão permitir acesso ao Tether em 20... 4 mil caixas eletrônicos no Brasil. E, inclusive, vão fazer isso daqui a alguns dias, dia 3 de novembro. Uhum. Acho que dia 2 é feriado, então dia 3 tá ativado. Em todos os caixas, 24 horas, banco 24 horas, né? Então, assim, tem uma boa distribuição. Por que que eu tô conectando, né? Porque o Sam Bankman-Fried, ele coloca também regulação proposta para stablecoins, né? E uma das coisas que ele fala, ó, tem que ter um US dollar para every digital dollar. E tem que ser auditado. E tem toda essa controvérsia ao redor do Tether. Eu, pessoalmente, não uso. Não sei quanto a você, mas eu não gosto. Eu prefiro o USDC. Não sei porquê, mas o branding... Eu tenho mais trust no USDC do que no USDT. Mas, enfim, 24 mil caixas eletrônicos no Brasil. Você vai poder entrar lá e vai poder usar seus Tethers para sacar reais, pelo que eu entendi. Integrada com Pix e tal. A gente deveria até testar, né? Quando lançarem, para ver como é que vai ser o UX desse negócio.
E a taxa também de conversão, né? Porque uma coisa que eu lembro... Eu achei um pouco estranho essa ideia de você usar caixa eletrônico para sacar cripto. É já uma coisa que já existe com Bitcoin há muitos anos até. E a taxa de conversão era sempre horrível, horrível. Então, assim, 20% de diferença para o preço do mercado. Era nessa ordem de grandeza, entendeu? Então, assim, não existia uma situação onde você precisava sacar o seu... Sei lá, você precisava estar numa situação meio de desespero, assim, para você precisar vender seu Bitcoin num caixa eletrônico. Não sei exatamente como vai ser nesse caso aqui, talvez seja uma taxa menor, até por a gente estar falando de stablecoin ao invés de estar falando de Bitcoin, mas o mecanismo aparentemente é, você usa o seu Tether, ele converte em real e você saca real. Então, eu não acho tão interessante do ponto de vista de uso, mas é legal já, mais uma vez, essa integração com o sistema financeiro tradicional, assim, né? Eu acho que isso talvez seja a parte mais interessante.
Talvez só falando assim, eu acho que... E essa questão de acessibilidade, né? Não sei se a UX vai ser bom, a taxa não vai ser bom, mas você tá tendo essa mistura cada vez mais dos sistemas tradicionais com sistemas novos. Um pouco também do que a gente conversou com o Luiz da CloudWalk. Eu acho que essa fusão desses mundos é interessante. As pessoas vão usar isso ou não? Não, é o mercado que vai definir. Mas a aproximação entre esses mundos, para mim, é uma coisa muito interessante.
É, assim, a única maneira de cripto efetivamente ser útil é se as pessoas estão usando para coisas no mundo real, né? Digamos assim. Então, não pode ser só uma atividade especulativa que alimenta o setor. Então, acho que toda iniciativa nesse sentido é positiva. Algumas vão ser mais úteis, outras menos úteis, né? Que tem dois assuntos aqui pra gente comentar sobre Brasil e Latam como um todo. Um é a moeda do Nubank e o outro foi esse índice global de adoção de criptomoedas da Chainalysis. Qual que você acha que a gente começa aqui falando?
Vou falar da junção do Web2 com o Web3. Inclusive, se não me engano, um membro da Fingerprints que estava envolvido no projeto, né, Luiz?
É, isso. Fernando Chaps, que ele trabalhou comigo na Goldman até, e o Vitor também, que está no time. É, os dois trabalharam na Goldman e estão no Nubank há alguns anos já, e aí eles estão liderando esse projeto lá. Então, pode até ser um potencial convidado aí para a gente trazer e falar um pouco mais do projeto. Mas deixa eu ler aqui só exatamente a notícia. Nubank lançou a Nucoin para 70 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia. Lançará em 2023, né? Moeda nativa do banco digital, né? Vai ser distribuída gratuitamente a todos os clientes e usadas para oferecer descontos e vantagens aos titulares. Eles estão usando a Polygon como a blockchain para fazer. O banco selecionará inicialmente um grupo de teste beta de 2 mil usuários para testar o produto e fornecer feedback. Posteriormente, o token será distribuído a todos os clientes, com lançamento oficial previsto para o início de 2023. Nubank não especificou se os usuários poderão sacar no coin, negociá-lo em exchanges e qual o valor inicial de mercado da moeda. Se eu tivesse que especular aqui, eu diria que não vai ser um token no sentido que a gente está acostumado em DeFi, esses tokens de governança, você trader na Uniswap, nas exchanges. Eu acho que ele vai ser um token, digamos, de pontos mesmo, uma versão melhor do que você tem nos pontos do cartão de crédito, entendeu? Pelo menos no início.
E por que você acha que é melhor?
Primeiro porque você tem algum nível de accountability diferente, digamos assim. Então, teoricamente, só de você estar usando uma blockchain, já é melhor porque é verificável que você tem o token de outras maneiras e não está só no sistema do banco. É, se eles vão usar isso usando todo o potencial do que dá para fazer com uma blockchain, então assim, permitindo com que as pessoas tirem, possam passar umas para as outras, possam transacionar, possam eventualmente até construir outros aplicativos em cima usando essa moeda, aí vai depender muito das opções que eles vão tomar ali de design vale para moeda, entendeu? Eu chutaria que no início não vai ter nada disso, mas é um passo na direção correta. Eu acho que...
Temos até o Inside Info aqui, né? Porque um dos nossos membros perguntou, né? Se vai dar para retirar a Nucoin para carteira própria e...
Parece que não.
E não vai poder, né? Aparentemente não vai poder. Então já em primeira mão aqui, como membros da Fingerprint, a gente sabe já o mecanismo, como vai funcionar.
Mas assim, o que eu acho talvez mais interessante aqui é... Enfim, uma fintech do tamanho que é o Nubank, tá colocando pessoas do time olhando isso e focando tempo nisso daí. E apresentando também para muita gente também cripto, né? Então, de certa forma, any news é good news nesse setor, né? Se é mais marketing, se vai efetivamente ser um negócio disruptivo, revolucionário, fica aí pra gente ver no futuro, mas... Eu acho que nesse momento é positivo a gente ter alguma coisa nesse sentido. E eu achei interessante também a escolha deles de usarem Polygon. Parece uma escolha acertada.
Sim, mandaram bem. É, eu acho que nesse sentido o espaço de cripto ainda é um espaço de muita experimentação, né? Eu acho que o Nubank está experimentando. Eu acho que é uma forma de baixo risco, né, para a empresa testar Web3 e cripto versus, por exemplo, outras coisas que eles poderiam fazer, né, de ter um wallet no aplicativo, de permitir comprar criptomoedas, assim, acho que isso tem uma série de implicações mais profundas. Aqui, realmente, é baixo risco e com um potencial upside interessante.
Isso. Eles permitem também você comprar no app Bitcoin. Você não pode tirar também.
Ah, você pode? Eu não sabia.
Você pode. Você consegue comprar Bitcoin pelo app do Nubank. Legal. Mas ainda, acho que a escolha de quase todos esses bancos, a XP também, quando lançou a exchange deles, é uma escolha de fazer tudo num ambiente fechado. Então, eles te dão acesso ali, mas você não pode tirar dali. Elimina um pouco da complexidade, mas também elimina um pouco da beleza e das vantagens, né, de você ter o sistema aberto.
Sim, ótimo, legal. Bom, boa notícia.
Até uma coisa aqui que vale comentar é que não foi a primeira fintech da América Latina que lançou o próprio token, o Nubank, né? Mercado Livre também lançou o Mercado Coin. Só que, um comentário interessante que a gente ouviu aí, não vou falar exatamente quem foi a pessoa que comentou isso, mas se a gente, enfim, sabe que o Nubank parece que não vai poder tirar a moeda e tal, mas pelo menos existe uma blockchain ali. No Mercado Coin a gente não sabe nem qual é a blockchain que foi usada. Então, assim, teoricamente, pode ser o Excel mesmo, a blockchain que eles usaram. Que...
Mas só chama Mercado Coin, então? Tipo, não tem...
É, são os pontos...
Coin, tá.
Assim, o Coin, se tem, não mostraram, entendeu? Diferente ali do Nubank que usou o Polygon, o Mercado Coin a gente não sabe onde ele é emitido. Eu acho que vai ter muita empresa também que vai fazer o negócio por marketing. Enfim, no caso do Nubank, eu acho que eu tenho um pouco mais de esperança de que vai ter efetivamente alguma coisa mais do que só o marketing. Fica a ver. Acho que vale a gente entrar nesse assunto aqui desse relatório que saiu da Chainalysis. Chainalysis é uma empresa que faz análise de transações na blockchain. Eles fazem muita coisa para segurança, então KYC, meio que verifica endereços, verifica procedência de moedas para exchanges e tal, faz algumas coisas para o governo também. Mas o lado interessante desse trabalho que eles fazem é que eles conseguem ter muita informação. E aí eles fizeram esse relatório de adoção global, que a gente também vai colocar nos show notes. E achei bem interessante o destaque que os países emergentes como um todo tiveram no relatório, e o Brasil em particular. Então, assim, como highlight, a América Latina recebeu 2,9 trilhões de reais, então 560 bilhões de dólares em cripto, entre julho de 21 e julho de 22, 40% a mais ano a ano.
E aí, só para clarificar isso é volume de cryptocurrencies entrando no país, é isso?
Isso.
É, eu tô vendo aqui, citizens of Latin America countries receiving $560 billion. E aí o Brasil especificamente, 150 bilhões de dólares. Eu imagino que seja recebendo, deve ser entrando, assim, até esse conceito, né, de entra, sai no país não faz muito sentido em cripto, mas cidadãos desses países recebendo esses valores.
Outros dados aqui, Brasil representa o sétimo maior mercado de adoção de cripto em todo o mundo, recebendo pouco menos de 150 bilhões de dólares em criptomoedas no período. O país apresentou adoção significativa para investidores de varejo e profissionais, com transferências entre 10 mil dólares e 1 milhão, representando mais de 60% do volume, enquanto o restante da América Latina não ultrapassou 40%. Outros destaques, Brasil é a quinta maior comunidade de Axie Infinity, que é aquele jogo de play to earn, que foi um grande hype aí no durante 2021, hoje em dia já caiu um pouco, mas enfim, ainda acho que é notável. América Latina também abriga vários outros países no top 30, incluindo Argentina, Colômbia, Equador e México. O Brasil ficou no segundo lugar da América Latina quando se trata de investir em finanças descentralizadas, atrás apenas do Chile, o que me chamou a atenção, porque enfim, eu não via o Chile como um mercado tão proeminente assim. Mercado que inclui transações de NFT representou 30% do volume total de criptomoedas do país. Eu acho que sempre vale destacar aqui que essas medidas, elas são um pouco difíceis de você ter certeza que estão certas, até pela natureza das transações, né? É muito difícil você, tirando o ambiente de exchange centralizadas, que acaba sendo um pouco mais fácil, é difícil você identificar uma transação em DeFi, por exemplo, como pertencendo a um país especificamente. As pessoas usam VPN, enfim, tem milhares de maneiras para você ofuscar ou enfim.
E você acha que a Chain Analysis, assim, é só para perguntar, porque teoricamente você pode criar infinitas wallets, né? No MetaMask da vida. Mas eles têm o seu KYC do exchange, certo? Então eles sabem que você é um cidadão, sei lá, do Brasil na exchange, e se você manda para uma dessas wallets, você continua com esse dinheiro associado a você. Depois você manda para outra wallet, que poderia não ser sua, poderia ser de alguém, aí esse dinheiro não é mais, assim, deve ter uma metodologia, mas me parece ser tricky de fazer. Porque IP-based também não faz sentido, né? Talvez seja IP-based mesmo, mas isso não é público, né?
Assim, a maneira como parece que eles estão fazendo, eles estão associando a parte onde eles têm dado, então nas centralizadas eles têm dado de onde é, com o volume descentralizado. Não ficou muito claro para mim, sinceramente, como que eles estão fazendo essa associação.
Então, o que me chamou muita atenção no relatório foi o que eles colocam ali de os use cases, né? Os casos de uso de cripto. Porque a gente sempre escuta, assim, falar, né? Usa-se para isso, usa-se para aquilo, mas foi legal ver, assim, alguns números e acho que menos do que os números absolutos que a gente estava discutindo agora, o relativo é interessante, né? Então, eles encontraram 3 use cases. Número 1 é storing value, então guardar valor. Número 2, sending remittance, ou seja, transferências internacionais. Número 3, eles colocaram aqui seeking alpha, que eu entendo como uma forma bonita de falar galera que está especulando ali. Basicamente tentando ganhar um yield ali, né? Um alpha. Mas enfim, o que é legal nesse negócio do storing value? Eles falam bastante sobre inflação e usam dois casos interessantes, que é a Venezuela e a Argentina. Na Venezuela, o artigo deles fala depreciação do Bolívar foi mais de 100.000%. A Argentina, inflação também chegou, acho que bater 3.000%, assim, realmente moedas muito instáveis, com controles de capital fortes, né, em alguns casos, inclusive na Argentina. Mas o que é interessante, né, você vê que tem um gráfico lá onde eles falam qual a porcentagem das transações de varejo, que eles chamam, ou seja, transações de menos de $1,000, são feitas com stablecoins, né? E aí é legal ver no relativo, né? Na Venezuela é 34% das transações são usando stablecoin versus 19% no México, né? Então, realmente, você vê que uma região como a Venezuela tende a preferir isso mais do que uma região como o México. E aí, quando você fala de remittance, né? Que é a transferência internacional, isso acaba se invertendo. O México tem uma economia muito ativa de transferências internacionais, porque você tem muitos imigrantes nos Estados Unidos que mandam dinheiro de volta para as famílias no país, e aí estão fazendo uso aí de cripto como uma possibilidade de fazer isso ou barato, ou rápido, ou enfim, né? Aí tem um quote da Bitso, que eles fizeram mais de $1 bilhão de remittances US-México em 2020 até junho, então meio ano, crescendo 400% ao ano, ou seja, quintuplicando de valor versus ano passado, segundo eles, 4% já do mercado total de remittances. Então, isso é realmente bem, bem, bem interessante, né? Então, fala também sobre Coinbase, que está agora permitindo também sacar dinheiro na Oxxo, que é tipo um 7-Eleven mexicano, que agora tem no Brasil também. Enfim, bem interessante, eu acho que ver um pouco de dados ao redor desses use cases de crypto, porque é uma coisa que é difícil a gente ver.
Só acrescentando aqui daquela parte que a gente tinha comentado um pouco antes sobre a metodologia, basicamente o que eles usam é realmente o dado do IP, né, do computador. Então, no fim das contas, se você está usando o VPN, você acaba mascarando isso daí. Então, talvez para um país que esteja altamente, onde o uso de VPN seja muito alto, Então, tipo, por exemplo, China.
Você usa VPN?
Eu uso raramente, assim, eu uso quando efetivamente eu tô...
Eu uso pra assistir HBO, só.
É, eu tava vendo pra ver Roland Garros e tal. Quando... Tem gente que usa, assim, pra tudo, né?
Sim.
Eu não tenho muito esse hábito, não. É, mas, enfim, tem alguns países que basicamente o pessoal só usa a internet dessa maneira. Uma coisa que eu acho que é legal, dá um pouco de perspectiva, comparando com... Pensando aqui em ciclos, né? Comparando com o último ciclo lá de 2017, eu acho que naquela época, quando as pessoas, então, digamos, acabava um bull market e aí as pessoas iam, putz, eu preciso pegar esse dinheiro aqui que eu ganhei em cripto e preservar, digamos assim, geralmente a alternativa era você transformar isso de volta em fiat. Então era isso, né? Assim, você tinha Bitcoin, Ethereum, alguma coisa desse tipo, você transformava em fiat porque era como você... guardava os valores ali, né? Hoje em dia, o uso de stablecoin é uma coisa gigantesca. Então, assim, eu acho até que daqui a algum tempo a gente vai ver esses rankings de cripto, tipo CoinMarketCap, CoinGecko, etc., até separando mais explicitamente stablecoins, porque elas vão eclipsar boa parte dos outros criptoativos. Acho que está virando um mecanismo de savings, de poupança mesmo real. É, tanto para pessoas que ganharam dinheiro nesse mercado, enfim, de maneira especulativa e agora estão guardando em stablecoins, quanto para as pessoas que passam a receber dinheiro nessas stablecoins, seja porque trabalham para DAOs, trabalham para empresas de cripto, ou para os casos que você comentou, né? Remittance, países aqui que estão sofrendo um processo de dolarização, tipo Argentina, Chile. Isso daí, para mim, se nada mais, digamos, funcionar, isso daí já mostra que tem um uso bem real de cripto. Stablecoin talvez seja o uso mais útil aqui, né, pra gente na América Latina.
Sim, eu sempre penso no Zach Weinberg, que é aquele crítico famoso de crypto. Vale a pena seguir ele e o Lyron Shapira, porque é interessante sempre ouvir o Bear Case também, né, e tem um podcast dele, eu me esqueço com quem que ele fala, mas ele critica basicamente esse use case de stablecoin em mercados emergentes. Ele fala, eu sempre escuto, esse inflação é alta e as pessoas não conseguem acessar o dólar, onde que é isso? E é uma visão muito US-centric do mundo, né, assim, muito focado nos Estados Unidos. Acho que quem é de mercado emergente, quem já viveu hiperinflação, sabe o quão interessante é o value proposition de ter acesso a um dólar digital, seja ele um stablecoin como existe atualmente, seja ele eventualmente um central bank digital currency, enfim. Acho que é isso, né, Luiz? Os acontecimentos aí da semana, episódio mais leve hoje. Semana que vem estamos aí de volta para continuar aqui a nossa jornada cripto.
Isso. Eu acho que para quem tá ouvindo também, mandar pra gente, seja nas redes sociais aí, sugestões de assuntos pra gente discutir, sugestões de convidados também. A gente quer trazer mais gente aqui para falar em português sobre cripto, de preferência assim, em alto nível. Então, se você tem alguma sugestão aí, pode mandar pra gente e você encontra nosso contato Twitter nos show notes.
Boa. Pessoal, esse foi o Toca do Coelho. Esperamos que vocês tenham curtido esse tempinho com a gente aqui, que continuem nos acompanhando. Mandem sugestões, como o Luiz falou. A gente vai continuar explorando o universo Web3 e cripto. Eu sou o Florian.
Eu sou o Luiz e até o próximo episódio.